direto do maravilhoso mundo da internet. Podcast Vestar número...
de novo!
Numa mesma gravação presencial, a gente esqueceu novamente como é o podcast Vestar. É o número 16, Giovana.
16!
Podcast Vestar número 16. Eu sou Ricardo Oliveira e estou aqui com eles, os de sempre. Os cativos. A senhorita Giovana Ismael.
Olá, tudo bom, gente?
Tudo bem, Giovaninha? E você, senhor Daniel Girimum?
Olá, fale, meu amigo. Só pessoas de internet entenderão.
Sim, nós estamos de volta, meus amigos do podcast Diversitar, depois de muito tempo, cheio de promessas não cumpridas, voltando das trevas.
Trouxe para fazer mais promessas não serem cumpridas.
É porque 2014 tá aí, é ano de política, é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, então promessa é o que mais vai ter, e aqui no podcast Diversitar a gente não vai ficar de fora. É... Inclusive, tomando sempre uma água.
Estou concentrada.
Estou muito nervoso.
Estamos sempre nervosos porque estamos voltando a gravar presencial, não mais à distância, não mais Campina Grande ou Pessoa, ponte aérea, via Skype.
Cabedelo,
claro, eu sempre esqueço. É outra cidade. Giovana também mora em... Caramba, o podcast vai estar só...
Triangulação.
Outra cidade.
É, totalmente.
Amigos, e para comemorar o retorno em 2014 e as promessas não cumpridas em 2013, a gente vai trazer para vocês o fast food dos melhores do ano de 2013.
Essa foi ótima. Adorei. Fast food, ok.
Um combo.
Você queria que eu tivesse dito fast movies, Super ia ser um trocadilho muito pior. Então a gente vai falar para vocês rapidamente quais foram os filmes que a gente teria feito, teria inserido... num podcast especial que nós teríamos feito dos melhores filmes de 2013.
Quanto futuro do pretérito.
Sensacional. Eles seriam... Começaria pelo filme O Som ao Redor.
O Som ao Redor.
Vou fazer de novo.
Só pra falar também.
Todo mundo... Só pra falar os três de uma vez só. É. Não vou fazer de novo. Depois também teria também.
Amor...
Ótima essa forma foi... de descrever o filme.
Exatamente, a melhor forma de você estragar um filme europeu que venceu a Palma de Ouro e tava fazendo dele uma versão forró. Também teria Gravidade, que ganhou aquele prêmio, como é o nome dele?
Não, diretor.
Oscar.
Não. Foram quantos, calma, sete, pode crer.
Sensacional, impressionante, como é que você não conseguiu ganhar tanta coisa?
Ganha sete, quando chega em melhor atriz, a única atriz do filme, não ganha o Oscar.
Não ganha nada.
O filme é bom o suficiente pra sete Oscars, mas não pra melhor
Exatamente.
Atriz.
Exatamente, mas a melhor coisa de ele ganhar pra mim foi o aperto de mão entre Alfonso Cuarón e Sidney Poitier. Porque na verdade ele não ganhou o Oscar, ele ganhou o aperto de mão de Sidney Poitier. Vocês repararam ou não? Ele apertou a mão tipo só como normal assim, depois Sidney Poitier virou a mão assim, tipo... Brothers. Aí o Alfonso Cuarón ficou surpreso assim na hora e fez: uou, Sidney Poitier me deu um handshake personalizado aqui agora.
Respect.
E também teve, senhorita Giovanna, o filme que você colocaria na sua lista?
Francis
você...
Ha.
Bonitinho, né?
Lindo. Emocionante.
Desprezo.
Emocionante não, mas é lindo.
Desprezo um comentário do Ricardo. Passei.
O que foi?
Bonitinho, né?
Bonitinho, né? Fofinho, né? Esse filme.
Engraçadinho.
Mostrei pro meu sobrinho, ele achou legal.
Também teria, senhor Daniel, um filme que eu acho que foi Gico colocou na lista dela, né?
Foi.
Qual é o filme?
Django, porque o D é mudo.
Então eu teria por fim aquele filme de muito sofrimento, Capitão Phillips.
É um filme sobre uma marca de eletrônicos que...
começou.
Eu tava esperando que ele fosse fazer a referência da fala do cara, do Capitão Phillips.
Look at me, I'm the captain now.
Um pouco mais arrastado no sotaque.
Vocês sabiam
look
que
at me.
O cara que faz o pirata lá, ele realmente ele é sumariano.
Sim. Mas ele não era um pirata.
Que ele não é
ele
ator.
Ele fugiu da guerra.
Não, ele certamente não era ator. É, teve um teste lá, uma audition pra pessoas somalis. Pra pessoas somalis. E aí ele nunca tinha feito nada na vida, nada, zero.
Uhum.
Aí foi lá, fazer o teste, passou e os caras que são os companheiros dele no ataque são amigos dele também, do lado do Comandante Solari.
E Tom Hanks ficou boca aberta quando viu o teste dele. Que era aquela cena, essa cena que era o teste, essa cena que ele entra no barco e enfim, Tom Hanks ficou emocionadíssimo com a interpretação dele.
Sensacional.
Ficou morrendo de medo.
Quer dizer que, na verdade, era um filme dos brothers e Tom Hanks é um invasor, na verdade.
É, exatamente.
E aí, o cara, ele era chofé, assim, limousine. E aí eu vi a entrevista dele no Conan e Conan perguntou, mas não, e você que você quando encontrou Tom Hanks, falou o que pra ele? Aí o cara falou, não, eu sempre fui muito fã dele. Aí eu falei pra ele, ah, é um prazer conhecer o cara de Forrest Gump.
Ficou esperando que ele sentasse, abrisse uma caixa de bombons. Mas, amiguinhos, essa foi a nossa lista Fast Food, de novo, de melhores filmes de 2013. E, claro, esse é um podcast especial de retorno, número 16, o primeiro podcast de 2014. E a gente vai falar de cinema. Vamos gastar aqui alguns minutos perturbando a cabeça de vocês, falando sobre Robocop. A Giovanna tá fazendo gestos aqui, ela esqueceu que é um podcast.
Não, é só pra vocês. Ninguém precisa saber disso.
Agora todo mundo sabe. A gente vai falar sobre o Robocop de José Padilha, que voltou aí aos cinemas. Estávamos com saudades, senhor José Padilha. Ah, depois de Tropa de Elite 2, ele lançou o filme que rendeu mais trocadilhos com o filme Tropa de Elite, tipo Robobop, ou como Tropa de Elite 3, esse tipo de coisa. Então, é isso. Senhores amigos, vocês sintam-se à vontade, deixem seus comentários como sempre. No final do podcast a gente não vai ler comentários porque não tem, e a gente vai trazer também as nossas dicas da semana. E no ano de 2014, senhoras e senhores, o filme Robocop voltou em seu remake, trazido pelo senhor diretor José Padilha, contando a história de Ed Murphy. Oh, desculpa.
Alex
Murphy, não é o ator. E aí? E aí a gente tem a história sendo Daniel de Kim. Relembra aí, o que é que Robocop conta?
É a história de um policial que ele sofre... Bom, em um ele sofre um acidente, no outro ele é...
Tipo, um é que é a mão, outro ele não tem.
Estourado até a morte por traficantes.
No outro que você disse seria o primeiro.
O primeiro, que ele é estourado até a morte pelo o pai do Dead Seventh Show. E...
Red.
E aí é pra salvá-lo, as pessoas fazem um... Não rolei.
What?
Não é pra enrolar ao vivo, né? Pra salvá-lo, as pessoas transformam ele num robô. Pega o que restou dele e coloca dentro de uma máquina.
Sim, mais ou menos 2000 e quê? 2020 alguma coisa,
é
isso?
É, Nova Detroit.
É, não é tão longe quanto o que a gente tá hoje, aparentemente. E agora eu não lembro se o futuro do primeiro Robocop é tão longe assim também. Seria algo próximo do que a gente tá hoje?
Não, acho que é. É 2000 alguma coisa.
Não, mas eu acho que eles não... Eu assisti ele um dia antes de assistir no cinema. E, pelo que eu lembro, eles não falam nenhuma data específica, não falam qual é o futuro. Uhum. Eu não lembro de ter visto nenhum ano.
Esse tem um bocado de coisa do futuro, já que a gente já tem, na verdade, né? Drone, no caso, já tem. Algumas coisas de teletransparente que já tá começando a aparecer e tal. Mas eu achei interessante que, a princípio, as coisas de futuro, assim, não teve nada de surpreendente, não, né? Foi basicamente o que ele mesmo já tinha anunciado nos trailers, falando que ia ser esse futuro que... É um futuro meio de controle, de supervigilância, dos Estados Unidos influenciando no resto do mundo com isso. Mas, falando logo do começo do filme, o que é o leãozinho da MGM fazendo o gargarejo de Samuel L. Jackson?
Gente, sério, muito bom. Muito bom.
É a melhor coisa do filme? Não, não é a
melhor
coisa do filme.
Não, não,
segunda melhor coisa.
Talvez, não.
Mas vamos lá, então o filme de Zé Padilha, nosso diretor, que não fez, aparentemente, eu não sei o quanto ele influenciou no roteiro, mas o roteiro não é dele, mas enfim, como eu disse, não sei o quanto ele influenciou, mas é um roteiro de 6 mãos, são 3 caras que fizeram o roteiro. E é engraçado porque tem sempre uma coisa que eu fico em dúvida, no crédito, quando você vai ver o crédito, na hora do filme mesmo, quando acaba, aparece assim, fulano, aí tem o nome do outro embaixo, aí depois tem um I, Cicrano. Por que tem esse I? O cara, ele na verdade parece ser... Será que foi o cara da produtora da MGM chegou lá e botou a mão no final e falou: não, tira essa cena aqui, tá muito pesada. Vai,
pode ser o codinome de uma pessoa.
Ou o cara que deu ideia do Leonzinho da MGM, sabe o que seria massa? Pronto. Merece entrar por causa disso.
Pois é, e a história dessa vez, como já tinha sido previsto pelo roteiro, pelo trailer e pelo que José Padilha estava falando, é um filme muito mais focado nessa história de vigilância e na tecnologia das vigilâncias, né? Do controle, né? E tudo mais. Que no primeiro Robocop já tem, a própria figura do Robocop é essa figura de vigilância, de justiça direto na rua, que é uma coisa que tá comum nos dois filmes. Mas nesse é muito mais. E logo no começo tem aquela cena lá do... deles em algum país do Oriente Médio.
Afeganistão.
Eu acho que é.
E aqueles robôs lá, que são robôs, não são humanos ainda.
São os robôs do primeiro filme.
Do primeiro filme.
Quando eles estão na sala de reuniões, e aí eles vão mostrar pela primeira vez um drone grandão assim, com a perninha assim aberta, parece uma aranha. E é nessa cena que ele chega, o robô chega e metralha um cara lá na frente de todo mundo. É o mesmo robô do primeiro filme.
Não, mas peraí, você tá falando do...
Daqueles que andam assim...
Eu tô falando do tipo androide, do que é humanizado,
tá.
Dizer assim.
É verdade, tem um
que é eles que chegam nas pessoas e vão fazendo o teste do olho, né? Vão fazendo o teste de saber se a pessoa tem alguma coisa ruim ou não.
É de 209.
L-209 é o das duas pernas, que é o super robô. Que realmente é do primeiro filme, exatamente.
É do primeiro e tem no segundo também.
Na verdade, ele é no primeiro, mas ele aparece só nessa ceninha que você falou, né? É curtinho. No segundo é que ele é. No segundo, acho que ele é o vilão.
É o vilão
do filme, né? E aí. Mas eu achei que o posicionamento meio que político mais direto, assim, de política internacional do filme ficou por ali, né? Tipo, naquela primeira parte.
Na verdade, o filme centra. Pelo que eu vi, assim, centra mais a crítica dele no discurso norte-americano.
Sim.
É muito esse discurso que, tipo...
E é surpreendente,
somos intrometidos, assim, tudo é pela segurança dos norte-americanos, uh-huh. Sei lá, dos norte-americanos. A crítica foi centrada
Samuel L. Jackson é essa figura da...
Na verdade, a crítica política todinha fica nas figuras de Samuel L. Jackson, pô.
Quando ele não, fala... Não, nem sempre.
Mas
é mais direto.
Diretamente é nele.
É sempre aquela... Porque no final ele encerra com para de reclamar, tipo, com essa direta ao telespectador e tal.
Uh-huh.
Um negócio sempre bem interessante.
Mas eu achei meio que. Eu esperava que fosse ser assim, porque o diretor já tinha dito que iria ser assim, mas eu não esperava que fosse ser tanto assim. E aí eu acho surpreendente que seja um filme de Hollywood, bancado com dinheiro americano, trazendo um brasileiro pra falar mal da política de tá entendendo? Pra falar mal da política de vigilância e de violência e de guerra dos Estados Unidos, né?
Eu li uns comentários de que o José Padilha, ele falou que não ia fazer o segundo filme, não ia dirigir o segundo filme.
Ah, é? Isso eu não vi, não.
E porque ele falou que não teve muita liberdade nesse primeiro, que o estúdio, o MGM, mandou mudar muita coisa no filme, justamente pra ter o aspecto mais hollywoodiano.
Aham. Uhum. E faz sentido, assim, eu só não faz tanto sentido porque ele tinha me dito que... Tinha me dito.
Nossa,
de onde é que eu tirei isso?
Nossa.
Sério?
Ricardo, tô muito
Ricardinho,
triste aqui.
Deixa eu te falar.
Caramba, eu não sei de onde é que eu tirei isso agora. Que ele tinha dito em alguma entrevista, acho que foi naquele vídeo do Omelete, que é uma entrevista muito boa com ele, falando sobre liberdade. Mas eu acho que é mais a liberdade no, sei lá, no modo de fazer, assim, no modo de filmar, no lado mais artístico, não no conceitual, né? Que dá pra notar, assim, que eu acho que seria um filme ainda mais... Com a mão mais pesada na crítica, vamos dizer assim. Pelo que dá pra ver, assim. Porque você... Que eu acho que o mais legal é você encontrar, pra quem viu os Tropa de Elite e gosta, porque eu gosto muito mesmo dos dois, você vê a mão de Zé Padilha em alguns trechos, né? Nos trechos que o Robocop vai torturar o cara pra pegar uma informação dele, o cara tá lá no chão. E o tipo de câmera nessa hora é o tipo de câmera do Capitão Nascimento... Torturando o cara na favela e tal. É muito parecido.
Eu fiquei esperando o Robocop ter um saco.
Acho que ele não precisa. mas ele tem muito dessas coisas. Ele, nessas cenas de rua, principalmente, ele mostra uma certa semelhança mesmo. E isso me lembra, nas brincadeiras de semelhança com o Tropa de Elite, que Wagner Moura tinha me dito, brincadeira. Tinha dito numa outra entrevista.
O jantar quente foi eu, Zé Padilha.
Ele tinha dito numa entrevista que o Zé Padilha tinha chamado ele pra fazer um personagem nesse Robocop. Não seria o Robocop, mas eu fiquei pensando depois que acabou o filme, qual seria esse personagem?
Seria o. Sabe quem?
O ajudante.
O avô de Spider.
O avô do Spider. Do Elysium.
É. Nossa.
Não, mas por causa de Elysium, eu achei que seria o cara que cuida dos robôs. O que é o personagem do cara que fez o Rorschach em Watchmen.
É.
Mas eu gostei muito do cara que fez o Rorschach.
Ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem. É um personagem interessante no filme. Mas é só mais um tipo de contraponto mesmo, porque eu acho que... faltou vilão, né?
Esse cara deveria ser o vilão do filme.
Faltou um certo vilão. Aí, meio como em Elysium, como falta vilão, aí eles colocam uma figura ali pra contrapor. Porque o vilão no filme não é, uma figura que contrapõe o Robocop diretamente. Perceberam isso? Tipo, não existe um antagonista do Robocop. Existe uma coisa, né?
Robocop negro.
Não, existe uma cultura, existe uma política que o filme tá querendo mostrar e combater, que é, sei lá, a política americana, ou a violência, ou o jeito de ver essa construção de máquinas pra justiça e tal. Que aí fica muito... Fica difícil pra um roteiro você conseguir sustentar, né? Eu acho que as pessoas... Eu sinto falta disso no filme.
Pergunta. Vocês acham que também o roteiro do filme tentou abordar questões demais? Tipo, a questão da política americana. Aí também parte pro lado da...
Família.
Questão do homem versus máquina.
Uhum.
Que é você e a família dele lá. Não ficou...
E a família, muita coisa. Eu acho que ele...
A discussão dele. No primeiro também. Só que eu acho que eles acrescentaram ainda mais essa discussão no final, também com a família, né? Tipo, do filho dele, da mulher dele, da esposa.
No primeiro, a família é só uma referência, né? Mas ela tá lá, o tempo participando. Tudo mais.
Engraçado que quando acabou o filme, eu fui no banheiro, aí tinha uma... aí eu fiz xixi.
O que vai sair agora?
Calma, aí tinha...
O vaso sanitário pegou o braço, já tá todo. Você tem 30 segundos para dar descarga.
You are coming with me, dead or alive.
Não, porque, enfim, tá... Desnecessário. Mas tinham duas mulheres conversando no...
Não, peraí, você lavou a mão, você narrou tudo.
Fiz xixi, lavei a mão.
Ah, tá.
E aí elas conversando e elas falaram: e aí, gostasse? Gostei, mas assim, não achei que tinha muita história.
Sério?
Só tem muita história, tipo, muitas histórias.
É um filme com pouca ação mesmo, assim. Porque eu acho que fica muito na marca de quem viu o primeiro Robocop, o primeiro Robocop, com a expectativa de que tenha aquela certa ultra violência ali que tem,
gore,
né?
Gore, pesadona.
Porque isso é do diretor, né? O Paul Verhoeven, que é o cara que fez o primeiro, ele gosta de explorar isso mesmo, de explorar uma certa ultra violência.
É, que chamaram para você fazer um filme PG-13.
Além disso, quando eu vi o Ray,
sério,
o, a censura,
como
que é? A censura do filme, né? No, quando eu tava chegando no cinema, eu vi, se o filme aqui é 14 anos, vai ser um filmezinho sem sangue, né? Sem sangue mesmo.
Exatamente.
E não tem sangue, não tem sangue em Robocop.
Tem arma de choque.
Muito pouco. É, bem, ó, bem colorado.
Nossa,
tem arma
ter.
De choque. E, mas assim, voltando ao que o Daniel tava falando sobre o que o roteiro aborda, eu achei que o grande problema do roteiro é ele ser mastigadinho demais, entregar a informação muito mastigada, essa crítica que ele quer fazer. Que ele coloca logo de cara. Você já sente que o discurso de Samuel L. Jackson no começo do filme é um discurso que o filme tá ironizando, né?
Uhum.
Logo no começo você já sente isso, que ele é tipo um Samuca dos Estados Unidos.
É.
Samuca, para os ouvintes que não são de João Pessoa, é uma dessas figuras, tipo um Datena daqui.
É um Datena piorado.
Da Paraíba, bem piorado. E aí, mas aí depois, no começo, quando você vê isso, eu acho que é ok. Mas depois, quando ele começa a repetir insistentemente o discurso, a ironia ali do discurso em torno da fala de Samuel L. Jackson, você fica, caramba, eu já entendi que ele tá querendo me mostrar que é um problema, eu já entendi e tudo mais.
É, às vezes é direto demais, né? Tipo, falar, ah, porque a mídia
manopila.
Monopolizadora.
Caramba, era essa palavra que você queria falar?
Eu pensei que era manipula.
Não era não.
Muito bom.
Enfim.
E aí fica repetitivo, né?
Fica
cansativo.
E aí... tipo, tá, entendi. Nossa, que sarcástico.
Talvez...
Que irônico que ele tá falando isso.
É, quando começou, eu tive a impressão que Samuel Jackson, ele iria, que eu acharia legal, o que eu queria que tivesse sido, né? Que ele começasse a puxar um discurso sério, digamos assim, que você não percebesse logo de cara que ele tem uma postura completamente comprometida com um certo ponto de vista, e que o filme tá criticando aquilo, pra no final... Dá essa virada.
Você,
né?
Meio que ser surpreendido, né?
Porque o filme todinho, esse cara tá martelando.
Que é uma coisa interessante, você pegar qualquer discurso hipermoralista, como é o discurso dele, você vai sempre, se ele for bem apresentado, ele vai sempre convencer você num primeiro momento, até a hora que você se toca da realidade e o que é que tipo, significa
pra,
isso.
Peraí, esse cara tá defendendo uma coisa absurda.
É, né? Exatamente. E nesse momento eles não fizeram muito isso, não exploram. Acho que eles colocam já tudo muito na cara. Enquanto um outro discurso do filme, que é o discurso da que Giovanna falou, do problema da relação. Ou foi você, Daniel? Que mencionou da história do problema da relação do homem-máquina.
Exato.
Que rende as duas melhores cenas do filme pra mim, que é... Eu não vou dizer o que é aqui exatamente a cena, mas a cena revelando mais sobre o estado dele, o estado do Alex Murphy.
Nossa.
E depois uma cena dele fazendo
chocante.
O laboratório de testes de cibernética. Sim, de... Tá. Como é que chama? De tecnologias de adaptação do ser humano. O cara tocando violão, que são duas cenas pra mim que são absurdas, né? Que são incríveis. Aquela cena do violão, ela tem uma riqueza de coisas opostas muito, muito forte, né? Você fica em dúvida se você tá achando aquilo sensacional porque o cara tá crescendo como ser humano diante de um problema, ou se o dono da história lá tá querendo só se aproveitar pra descobrir coisas novas pra ganhar muito dinheiro, né?
Nossa, muito bonita aquela cena.
Mas são duas cenas incríveis. E que ele explora... É só muito... Meio que pontual só, né? Aparece uma cena daquela, você sente um pouco do problema da relação homem-máquina, mas depois ele volta pra crise da justiça, pra crise da política e não sei o quê. E...
Eu achei muito bom o Michael Keaton no filme.
Você achou?
Eu achei
que no começo eu gosto dele, mas depois, do meio pro final, que é quando eu acho que o filme cai, aí eu acho que ele cai...
Na verdade... Tá, deixa eu reformular então. Ele ficou boring durante o filme.
Isso.
Ele começou com potencial. Ah, esse cara vai ser, tipo...
Vai ser o grande vilão. Vai ser tipo, sei lá, um... Como é que é o nome do cara do Superman?
O vilão. Lex Luthor?
Lex Luthor. Vai ser como um Lex Luthor que tem só a princípio uma força de pensamento. Não no sentido de superpoder, mas uma inteligência, uma argumentação. E que depois passa a ser o vilão ali, que se monta como um vilão. Não foi, né? Muito nessa linha. Fiquei esperando que ele fosse virar o Batman, mas ele não virou. Seria outro justiceiro, né? Desculpa.
Nada.
Uma mistura de filmes aqui. Um abraço pra Tim Burton. É Tim Burton, né? O primeiro Michael Keaton. Ah.
O que é que vocês acharam do final do filme? Eu achei muito anticlimático. Eu fiquei esperando... Na hora que fosse acontecer algo, o que a gente tava esperando que fosse acontecer, eu fiquei esperando uma cena mais impactante. Mas...
Pra mim o filme já caiu sei lá, o terceiro ato, a metade do filme pra frente, ele cai, mas muito bruscamente mesmo.
Ficou...
Chega uma hora que nem a cena de ação tem graça
ficou...
mais.
No final do filme ficou um negócio tão assim... insosso que eu vi a hora, tipo, a mulher chorar em cima dele, o poder do amor ajudar a resolver tudo lá.
Mas é bem isso. Mas assim, ficou com cara, a gente não tá dando spoiler nenhum aqui, mas ficou com cara de ser ajuste de roteiro pra poder ter sequência.
Sim,
né?
Tá.
Pode
não
ser.
Ficou isso?
Porque vai ter a sequência.
É, já foi confirmada.
Bem, José Padilha falou, eu não vou
pra
participar. Pessoalmente, a gente tava no Skype, ele falou, Gi, caramba, amiga.
Por isso vai fazer curso de teatro.
Ah, exatamente, já tô me escalando. Serei a Sônia Braga.
Tá explicado. A expectativa agora é que José Padilha volte para o Brasil pra fazer... novos filmes, né, José Padilha? Tem muita coisa pra fazer filme. Se for pra continuar na linha do que ele faz, de filmes bem políticos, bem de crítica política. Estamos sempre precisando de filmes assim, ainda mais nessa época que a gente tá agora.
Eu voto por o Zé Padilha fazer uma adaptação de Datena contra o Justin Bieber.
Bicho.
Discorra, por favor.
Discorra sobre o assunto.
Pô, vocês são...
Eu só vi aquele clipe de Rafinha Bastos, eu não vi mais nada, não.
É, eu vi isso também.
Aquela piada de Rafinha Bastos foi porque há umas duas, três semanas antes daquele vídeo de Rafinha Bastos sair. Pra quem não sabe, o Rafinha Bastos fez um vídeo de retorno à Band, no qual ele briga com o Datena, bota a música de Justin Bieber, e Datena se irrita. Mas é porque antes, quando saiu uma dessas notícias aí de Justin Bieber fazendo besteira, aí Datena começou a escrachar ele no programa, quebrou o CD dele ao vivo.
Sério?
Aí os fãs começaram a ligar pra lá reclamando.
Quer dizer, os fãs de Justin Bieber que não assistem Datena
passaram
a assistir só por causa disso. Sensacional.
Mas então, Robocop, né?
Não, é isso aí. Quantas estrelas, Daniel, para o Robocop?
Bem, minha nota é um pouco comprometida, porque foi minha primeira experiência em IMAX.
Ops, quer dizer que você viu o filme em IMAX.
Vi o filme em IMAX.
E aí?
É excelente, muito bom. Então, minha experiência fica bem comprometida. Por isso eu vou dar 3 estrelas para...
3 estrelas?
3 de 1 a 5, não é isso?
De 1 a 5. Giovanni Ismael.
Pô, eu fico entre 3,5 e 4. Tá lindo.
Ainda você ainda tá tendendo a achar um ótimo filme, então.
É porque eu acho que 3 estrelas entre 3 e 3,5 é baixo pra o filme, ah, entendeu?
Não, é minha nota. 3,5, no máximo. É. Olha lá. Eu acho que a primeira parte do filme, ela tinha tudo pra ser um filme 4 estrelas, mas depois cai muito,
se fosse um
bruscamente.
Filme, eu não sei se vocês assistiram assim, assistiram lembrando do primeiro filme. Porque eu acho que quem não assistiu o primeiro Robocop e assiste esse segundo, vai achar muito mais foda do que quem saca do primeiro, de 1985.
Ah, porque aí é outra tecnologia. O filme, você quando assiste Robocop, o primeiro, hoje em dia, você vê limitações tecnológicas que são meio chatinhas mesmo, né?
Não, eu não tô falando isso. Tô falando que é muito foda
o primeiro.
Primeiro.
Mas o primeiro é muito melhor. É fato.
É o que eu tô dizendo.
Mas se o cara, você falou, se a pessoa não viu o primeiro,
ela pode achar esse melhor, o de hoje
isso,
em dia.
Exato,
então, tipo,
é isso.
Achar, dar uma nota melhor do que a gente tá dando.
Ah,
sacou?
É, provavelmente. É um filme de retorno e no sentido de apresentação pra nova geração, não é? Eu acho que esses filmes de retorno nunca são,
dele, né?
É, nunca são preocupados com o pessoal que gosta do primeiro, esse tipo de coisa. Não é muito por aí,
eu
não.
Acho que, eu acho que também se baseia num fato.
Porque tem referências pro primeiro, mas não são muitas referências, né? Tem
Não, é então, coisa pouca.
Eu só acho fantástica a hora que ele vai fazer o teste lá e o cara bota a música do Homem de Lata, do Máscara de Oz.
Ah, sim, When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental.
Não, eu tava lembrando da outra cena que eu acho muito bonita, que é a do que toca Frank Sinatra, que ele tá dançando com
Sim,
ela na hora que ele tá aprendendo
legal,
a usar a armadura. É muito, muito bonita. E ao som de Frank Sinatra a gente termina o nosso papo sobre Robocop.
Nossa Sweet 16.
Aí tá certo. Novamente, 16, né?
16 and pregnant. Esses reality shows MTV. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Dicas da semana, senhor Daniel Girimão, qual é a sua dica da semana no retorno do podcast do Star?
No retorno, a minha dica é mais um quadrinho da série MSP.
Eu queria avisar que a gente não está sendo patrocinado pela Malista de Sousa Produções.
Mas nós queríamos.
Nós queríamos.
Fica aí a dica, tá? É mais um quadrinho da MSP, dessa vez da história de Piteco, e é um carinho especial porque é feito por um conterrâneo aqui do estado.
Sim.
Chico, um trabalho excelente de desenho e pintura em aquarela e roteiro, tudo. Impressionei. A qualidade da história está muito, muito boa mesmo, super divertida. Eu, como leitor do Turma da Mônica, eu li as historinhas de Piteco. Eu não gostava, não era o meu favorito, Piteco, Turma da Mônica, mas essa MSP está excelente.
E ele aproveitou o lado paraibano e inseriu uma lenda ou
Esqueci
uma história,
isso.
Como é que eu poderia dizer? Uma...
Aqui na Paraíba Mito. Existe um artefato arqueológico chamado Pedra
Era de essa palavra que eu tava procurando.
Existe, chamado Pedra de Engar, que são inscrições rupestres e tudo mais. E aí, foi o que o Chico fez. Ele pegou essas inscrições da Pedra de Engar e incorporou elas na história de Piteco, fazendo uma mescla aqui com história real e tal.
Uhum.
Bastante interessante.
Deu bem legal, eu tô curioso. Inclusive, eu comprei a outra HQ de Chico, que acho que é o azul, indiferente. Pega aí, Gia, esse que tá embaixo do leite derramado.
Embaixo do leite derramado. Você que tá ouvindo, leite derramado é um livro.
Aí, em cima. Tá, tem uns que estão. Esquerda agora, esquerda. Aí, aí agora. Aí, 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 exatamente. Leite derramado, o próximo embaixo. Esse aí. Exatamente esse.
Só falando que é um livro, leite derramado. A gente não é,
leite derramado de Chico Buarquinho. Chiquinho Buarque.
É um livro que eu vou tentar chorar sobre.
E eu fui na Saraiva Gigante lá de Recife, do Rio Mar. Procurei o Piteco, procurei esse outro também de Chico e não encontrei.
Não, esse aqui eu acho que você não vai achar lá não, mas o Piteco era pra ter achado.
Pois
estranho.
É, não tinha.
Deve estar esgotado. É, eu comprei o Azul Indiferente do Céu, que é o de Chico, e é engraçado porque, de certa forma, o livro do Piteco vai circular muito mais que esse livro do Chico, que é um livro independente. É, mas, nos prêmios nacionais, Chico tá sendo mencionado pelo Independente como o melhor desenhista do ano por esse aqui. E que inclusive eu comprei já, eu acho que há uns boas semanas e não li ainda. Inclusive um livro que mal tem diálogos, eu não li ainda. É. Um livro, um HQ,
de figurinhas.
Né? Um livro de figurinhas.
Comprou um livro de figurinhas.
Tô devendo, Chico, tô devendo.
E o mais legal na HQ de Chico é porque tipo, é um boost de orgulho paraibano, né? Porque a HQ de Chico, a dedicatória é feita por Mike Deodato.
Somente.
Pronto. Você que curte quadrinhos...
Sabe quem é.
Giovana, sua dica da semana.
Minha dica da semana é um joguinho chamado Flap... Brincadeira.
Qual o nome do aí?
Qual é o recorde?
7?
7? Daniel é um problema. Tu sabe, Daniel é um problema nesse jogo, né?
Deixa eu mostrar aqui no recorde.
Mostra pra quem? Cara pálida.
Tá vendo, pessoal? Ele tá mostrando o celular agora. Acho que é 7, meu. É 7.
Eu tava nesse ritmo, aí eu consegui fazer 33. Me dediquei.
Yes.
Ralei. Até que eu consegui bater Daniel com...
Nossa, 131.
Incrível 131.
Isso significa uma vida social. É.
Depois pergunta o que tá solteiro e não consegue responder, né?
Meu amigo, fui pra balada, minha cantada era... Gato, olha meu score no Flash. Comentário
indecente,
mas
eu vou guardar. Giovana, sua dica da semana. Sua dica da semana.
Tá, minha dica da semana, eu acho que Daniel já experimentou, eu acho que eu vi Daniel por aqui, que é um aplicativo pra aprender outras línguas, chamado Duolingo.
Duolingo? Sensacional. Eu não já dei essa dica não aqui, agora eu tenho dúvida.
Não deu.
Não.
E aí o Duolingo é basicamente pra você treinar e aprender novas línguas, do básico até o mais avançado, e com um sistema que eu acho que é muito válido. Tipo, você traduz da língua que você quer aprender pro português, ou no meu caso eu tô aprendendo francês com inglês, porque não tem português ainda.
Uhum.
E aí eu posso traduzir do francês para o inglês, do inglês para o francês. A pronúncia também é válida. Eles falam e você tem que escrever o que é que, o que é que você ouviu.
E falar pro celular também.
E falar pro celular também. E aí tem uma gama muito grande de idiomas pra você aprender. Inclusive tem português também, quem não souber aí. Fica a dica. E você pode acompanhar também a pontuação dos seus amigos.
É porque, acho que é interessante explicar que a lógica do aplicativo é toda gamification. Você ganha pontos
isso.
Quando vai cumprindo as tarefas, fazendo os exercícios, né?
E aí, quando você passa um pouquinho de tempo, os exercícios anteriores começam a perder umas barrinhas, significa que você tá precisando treinar aquilo.
Praticar, né?
Praticar. É, e aí, cada nível é uma... são coisas diferentes que você aprende. Tipo, sei lá, no começo... Você começa com adjetivo, aí comida, não sei o quê. E aí vai indo. Ó, o francês tem o básico, aí comida e mascote, adjetivo, possessivo, plural.
Uhum.
E aí é emocionante, porque ainda não consigo entender, claro, o francês.
Uhum.
Mas ontem minha irmã assistindo um filme, eles estavam umas palavras assim soltas.
E aí
eu gritava: peixe! Grande! Arroz!
E a irmã Giovana para de atrapalhar meu filme, Giovana.
Nada, porque ela joga também. Ela tá no Duolingo também. E aí você pode acompanhar o score dos seus amigos. Enfim, sensacional.
Não, é incrível.
Bom.
É um dos melhores aplicativos. Acho que ganhou como um dos melhores aplicativos do ano passado. A Apple elegeu ele como
E totalmente gratuito.
Do ano. É, pois é. Totalmente gratuito. Você não tem que. Não tem um momento que você tem que comprar não sei o que dos pacotes de idioma.
Para liberar conjunção.
E a minha dica da semana é um livro chamado Conecte-se ao que Importa, de Pedro Burgos, que é jornalista e que foi editor do Gizmodo, o Gizmodo Brasil, um dos maiores blogs de tecnologia aí do mundo, que tem a versão nacional, em que ele faz um livro que o nome parece ser um pouco um livro de autoajuda sobre tecnologia, até a descrição...
Autoajuda e tecnologia.
O subtítulo dele...
Você é melhor que o seu Facebook.
É, tipo, você... Porque, ó, escuta o título completo pra você pensar
você
como
é
você não percebe isso.
Instagram.
Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável.
Nossa.
Então, tipo, você espera que seja um livro de autoajuda, mas não é muito isso, assim. É um livro...
Não é muito isso.
Enfim, modo de dizer. Pra quem leu já Steven Johnson ou Henry Jenkins, que são os caras que são pensadores de cultura digital, mas não são acadêmicos, é um pouco mais na linha dele, assim. Reflexões sobre vida digital, então, tipo, vai ter capítulos que vão falar sobre... excesso de informação, vício em internet, vício em tecnologia, etiqueta virtual, esse tipo de coisa. Só que sempre numa reflexão assim, será que os rumos que a gente tá dando para o nosso uso de dia a dia tá sendo o mais adequado? Ele vai falar sobre como que na Coreia do Sul já tem leis específicas para as pessoas evitarem o vício em internet, porque lá as pessoas morrem com a ideia do vício em internet, então já tem políticas públicas em relação a isso. Aí ele traz inúmeras pesquisas de psicólogos americanos, de alguns pensadores. Então, a escrita é muito boa, ele escreve de um jeito muito simples e que é útil não só, ele faz o livro ser útil não só para quem gosta de cultura digital, de pensar sobre isso, mas é realmente um guiazinho mesmo, assim, até para quem está começando. Então, nessa fase que a gente está, que nossos pais estão começando a usar, e é impressionante como muitas vezes eles passam a usar até mais que a gente. É um livro muito bom para essa situação, assim, tipo, você dá de presente, porque fala muito sobre esses usos do dia a dia. Então, recomendo muito. Conecte-se ao que Importa, de Pedro Burgos, da editora Leia. Aproveite que é um lançamento aí dessas últimas semanas.
Eu acho que o livro tem que começar assim. Parabéns, você já não está na internet.
Eu acho que deveria ser editora Leia.
Leia?
É.
Por causa do Star Wars?
É. Leia.
Os funcionários devem fazer essa piada todos os dias. E aí, vamos ler. Eu falei que não íamos ler comentários do podcast Vestal, mas é um absurdo eu ter dito isso.
14 semanas atrás.
Porque 14 semanas atrás foi quando foi lançado o podcast número 15 e foi provavelmente um dos comentários, um dos podcasts mais comentados, assim. Inclusive porque os amigos Rodrigo Mota e Keliano Lopes compartilharam em suas redes sociais o podcast. E veio um bocado de gente nova, um monte de ouvinte novo.
Lindo.
Que a gente desapontou.
Que a gente com certeza já perdeu. Já perdeu essas pessoas. Não vamos nunca mais conquistá-las novamente.
As pessoas continuam perguntando pelo podcast. Eu passo nas ruas, as pessoas perguntam.
Você
é Padilha, pergunta. Do podcast. Tá. Então vamos. Vamos ler aqui alguns comentários do podcast Vai Citar. Começando pelo senhor Vicente. Lê aí, Leona Giovanna.
Massa geral.
Lembrando que o podcast deve estar número 15, especial. Com fogo de artifício.
Nossa, parabéns, podcast.
Voltamos, é oficial.
Gente.
Sem fogos.
Gente, explodiu uma barraca de fogos.
Tem mais.
Caraca.
Eu acho que alguém não vai ver fogos de São João. Acho que foi errado.
Gente, se a cidade pegou de novo, é mais cedo hoje.
Não que eu saiba, só se for surpresa, né? E aí a gente tava comentando que o podcast Vestal número 15 foi sobre indie games, foi um podcast especial, com convidados especiais, enfim, uma hora e tanto de podcast.
Totalmente excelente.
Totalmente excelente, e o papo dos comentários é basicamente em torno disso, né? Giovanna boceja e agora lê o comentário de Vicente.
Vicente falou, massa geral, é certo que não sou um dos maiores entusiastas por jogos, mas estou entrando no desenvolvimento mobile e além de apps. É massa a ideia de fazer pequenos jogos para justamente criar uma bagagem. Parabéns a eu, Ricardo e convidados.
Vicente, você trabalhou comigo lá na TV.
Ele não deu parabéns pra gente. Deu parabéns a Ricardo e os
não,
convidados.
Não,
ele. Que vira, Vicente.
Vai, Daniel, leia aí o comentário. A gente perguntou no podcast quais os indie games que nossos ouvintes gostavam. E... Targa.
Grande Targa.
Targa.
O nome mais legal. Vai. Targa, ele é parente dos Targaryen.
Pô, não sei.
É tipo Targa, Rafael Targaryen.
Targaryen.
Vai.
Ele comentou, kkkkk. Sempre com comentários pertinentes. Quem ele? Não sei.
É, eu acho que é, eu tô falando dele.
Top 5 dos jogos indies que mais gostei. 5. Kerbal Space Program. 4. World of Goo. 3. Spelunky. 2. Mark of the Ninja. E 1. Limbo. Eu acho que a gente comentou no episódio, do que eu lembro, acho que só não mencionou o Mark of the Ninja.
É, foi mais ou menos isso mesmo.
Legal, vou procurar.
Eu nem sei qual é esse jogo, na verdade.
Também estava jogando Tiny Death Star. Já tinha incríveis 14 ou 15 andares, mas estava muito bugado. Tanto que crashou de uma maneira que nem abria. Mas o jogo é interessante, você acaba se apegando a alguns personagens e, lógico, querendo chutar os que só reclamam pra fora da Death Star.
Boring!
É legal, eu joguei até uns 50 andares, aí parei. Porque era, eu tinha que, eu não tinha dinheiro pra comprar um elevador mais rápido, aí eu tinha que rolar muito a tela.
O Marcos comentou: muito interessante o podcast de vocês, eu não conhecia, cheguei aqui por indicação do Kiliano, que também já participou do nosso podcast sobre games, Ponto de Controle do Podcast. Marcos, a gente não copiou a sua ideia. A abordagem do tema ficou ótima e com convidados que entendem do assunto. Muito bom papo, vou acompanhar vocês sempre, tô emocionado. Oh,
mas acho que ele já parou de acompanhar a gente.
Droga.
Vai mandar por correio pra você um F5.
Marquinhos. Marquinhos, amigo, fica tranquilo.
Giovana, leia o comentário de Mauri, porque Mauri sempre comenta, mas como a gente tá há semanas sem atualizar, dessa vez a gente vai ler.
É, a gente nunca leu o comentário dele.
Nunca.
Opa! Excelente esse podcast, parabéns aos convidados. Gostei tanto que, após ouvi-lo, platinei Hotline Miami e comprei Spelunky. Abração.
A essa altura já deve ter platinado Spelunky e todos os jogos foram citados.
Precisa ficar registrado. Precisa ficar registrado. Que eu falava de Hotline Miami para Daniel e Mauri semanas antes do podcast. Aí, algumas pessoas ouviram outras especialistas em indie games dizendo: Hotline Miami é sensacional.
Tá, não sou
que
eu, pare, tá?
Agora eu vou jogar.
Aí não, baixou. Mauri, que dizia que era terrível o jogo, platinou. Agora sim, pausa para o respect. Ele ter conseguido platinar Hotline Miami, que é um absurdo de difícil, velho. É um feito. Mas, palmas para Mauro.
Não é referência para nada disso.
Não é referência. Mas fica o registro: Hotline Miami é um dos melhores jogos de 2013, viu?
Mauro,
e você não viu ele em lixo nenhum. Isso é importante dizer.
Mauro faz jus ao estereótipo asiático.
Platina tudo. É. Turcos e coreanos sempre destruindo os servidores na internet.
E brasileiros.
No sentido positivo, né? Os turcos e coreanos. É isso aí. Basicamente. Agradecer a Kilian, que também comentou o comentário dele, ressaltando como ele foi o príncipe de dançarino de valsa. Fico honrado, porque foi o nosso debutante, né? Os nossos 15 podcasts. E, senhores, amiguinhos, se você quer comentar o podcast Diversitar, se está ouvindo pelo iTunes, acesse diversitar.com.br, comente lá o podcast Diversitar número 16, esse que você está ouvindo. Diga o que, é que você achou de Robocop. Comente quais são os melhores filmes de 2013 pra você. Um certo atraso, mas você pode comentar também. Fala quais são os melhores jogos, os melhores discos.
Você quer comentar dos anos passados também, 2012.
Qual foi a melhor torta de chocolate que você comeu em 2013? Não tem problema. Mas ouça o podcast Diversitar através de diversitar.com.br, através do iTunes. Você pode também, lá no podcast, no diversitar.com.br, você tem como pegar o RSS pra você adicionar no seu leitor de feeds podcast de Android. E você também tem que curtir a fanpage facebook.com/blogdiversitar, que está atualizada com muitos posts da nova fase do Trilhas para Cassete, agora com colaboradores. Quase que diariamente atualizado.
Quase que diariamente. Só no carnaval que a gente parou.
O blog mais hipster desse blog, meu amigo. Só tem coisa desconhecida. Mas você quer ouvir coisas que você nunca ouviu falar, você vai no Trilhas pra Cassete.
Eu acho que é logo.
Gente, mas são coisas que eu também nunca ouvi falar, porque a gente tem uma pesquisa.
Isso é a melhor coisa.
É massa isso.
A caça por novos discos é uma das melhores coisas que existe na internet. Só tá faltando, assim, você acessar o Gesticulando e ele tá atualizado. Que eu devia estar, tá.
Até
o Fernandices voltou a ser atualizado.
Não tá, ele está, eu estou pensando sobre coisas.
Inclusive voltou a ser atualizado também já há algumas semanas, porque afinal nós estamos atrasados várias semanas, mas voltou a ser atualizado Quando o Filme Fala, a fanpage, Inclusive fez uma cobertura várias do Oscar curtidas. Sensacional, tá aí com mais de 20 mil curtidas. Então acesse também os diversos blogs, Fernandices, Diversitado, Dias pra Cassete, Gesticulando. Opa, ele vai ser atualizado.
E acesse... a pressão.
Ele vai ser atualizado, eu tenho também... certeza disso.
E acesse também o catavento.diversitar.com.br, nosso
esse
site de...
Esse, esse que sim está atualizado.
Sempre atualizado.
É, a gente fez... episódio 15, agora 16, a gente tá bem adolescente, né? Tipo, a gente grava um, não grava, tipo...
Não, mas vamos voltar e vamos gravar também os Diversity Drops, que o do Inamp foi um sucesso, o meu amigo DJ Jorgito, que viveu a época do Inamp, compartilhou no Facebook, eu estranhando tantos likes no Diversity Drops, que era uma pílula de 5 minutos falando do Inamp, e, enfim, tem até comentários lá, pra você ter noção de como foi legal. Muito legal, então estamos de volta, meus amigos. Bom 2014 pra vocês, até o ano que vem.
Nossa! Não, gente, não.
Encerra com agora com Lepo Lepo.
Não, não, não.
Gente, a gente tá tendo Frank Sinatra aqui, tu quer que eu termine com Lepo Lepo?
Claro. Então, beijo no ombro.
Tá bom, vou
terminar. Beijo no ombro, concordo.
Beijo no ombro, beleza.
Deseja a todas e.
Para todos os podcasts que achavam que o podcast tivesse aí acabar.
Beijo no ombro.
Beijinho no ombro.
Quem fala assim com. Como se a gente tivesse podcast de mim.
É, são muitos concorrentes.
Na reunião mensal dos podcasts, os podcasts foram no ponto pra gente.
Afinal, o nome do grupo do Facebook dos três aqui que discute as pautas se chama Matando Podcasts Gigantes. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.
Tchau.
Olá.
Meu amigo.